Adolescente não precisa de sermão. O podcast para pais de adolescentes com desabafo, psicologia e ferramentas práticas para navegar os desafios sem arrancar os cabelos. Eu sou a Fernanda Lee, mestre em educação, master trainer em disciplina positiva e, o mais importante, eu sou mãe de dois adolescentes. Eu lembro de ter abraçado meu primeiro filho, ainda bebê, alguns segundos depois de ter nascido. E, gente, só de pensar, eu tenho lágrimas nos olhos. A emoção é tão grande quando a gente tem o nosso primeiro filho, segura ele bebê, a gente fica maravilhado com a natureza. E eu pensei, nossa, essa criatura é tão perfeita. Eu não quero errar. E parece que eu estou agora passando 18 anos... Depois que meu filho tem 18 anos agora, eu ainda estou cumprindo essa promessa. E a gente não quer falhar. A gente não quer que nada aconteça com os nossos filhos. A gente não quer que eles fiquem machucados, deprimidos. A gente quer proteger contra todo e qualquer mal. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Algumas crianças na infância já apresentam alguns quês, alguns trejeitos, algumas coisas. Você fala, tem alguma coisa aqui que não está legal. E isso vai nos estágios do desenvolvimento, que acaba afetando o crescimento mental, físico do jovem. E aí, quando eles chegam na adolescência, não quer mais ir para a escola. Ele se sente tão despreparado emocionalmente, que a gente começa a ficar preocupado. Chega a semana de prova, não quer ir. Encontra qualquer coisa para dar aquela desculpa que você fala, não tem jeito, não pode fazer prova. Ele quer se esquivar de qualquer jeito. E aí a gente fala, será que tem alguma coisa aí que é um pouco mais séria? Será que tem aí algum transtorno de neurodesenvolvimento? E para a gente falar sobre isso hoje, eu convidei uma grande amiga chamada Luciana Marcílio, uma grande profissional. E ela se tornou minha amiga por causa da disciplina positiva. E eu gostaria que ela se apresentasse aqui para vocês. Mas antes de eu passar o microfone para ela, eu preciso falar. Porque a gente estava conversando aqui, off microfone, né? Fora do microfone. E ela me mostrou, gente, um quadro que ela tem de uma das atividades que a gente fez na certificação parental, que é desenhar sua camiseta. E ela enquadrou a camiseta dela, porque ela disse que aquilo foi, assim, algo que mudou o curso da vida dela. Então, eu fico muito feliz de convidar você, Lu, para conversar com a gente, compartilhar a sua experiência e toda essa sabedoria que você tem no campo do neurodesenvolvimento. Seja muito bem-vinda.
Fernanda, obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. A disciplina positiva é mesmo assim um presente para mim e eu sou muito grata pelo feliz encontro que foi compartilhar momentos com você na minha vida. Esse encontro é muito especial mesmo e eu quero te agradecer por tudo, pela oportunidade de estar aqui hoje e agradecer a todos que estão escutando também. Muito obrigada. Bom, eu sou Luciana Marcílio, mãe da Bel, né, da Isabel, de 9 anos, educadora parental. Eu fiz várias certificações com a Fernanda Lee.
Fez mesmo. E ela participa, gente. Ela participa com tanta criatividade. Eu lembro que quando foi meu aniversário, ela colocou o papel de parede no Zoom de feliz aniversário. Assim, ela veste a camiseta.
Mesmo. É verdade. Mas também não tem como, né, Fê? Porque a sua interação é maravilhosa. Você traz a gente para esse universo. E eu acho que recomendo que todos façam e que façam assim de peito aberto. Porque é isso. Porque você vai fazer uma imersão na sua vida. Como eu tinha falado mesmo para você, né, Fê? É uma mudança de curso mesmo. E a gente vai falar bastante, bastante disso hoje. Mas então, naquela época a Bel era bem pequena, lembra que eu ainda brincava com você? A minha maior dificuldade na rotina era tomar banho.
E hoje ela quer tomar 3 banhos.
Exatamente, hoje ela fica no banheiro por horas para tomar banho, e antes era uma menina que corria pelada em casa e ficava, Bel, vamos tomar banho. E não tomava banho.
Agora o desafio é não sair do banho.
Exatamente, mas o legal é que com isso que aconteceu, os desafios mudaram, mas a minha qualidade da relação com ela só melhorou, e graças à disciplina positiva, e apesar das dificuldades aí de estabelecer a rotina mesmo, né? Então, isso que é, por isso que é tão importante, tão maravilhoso o seu trabalho. Mas enfim, então, além de mãe da Isabel, de 9 anos, eu sou fonoaudióloga, eu sou mestre e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, eu estudei uma técnica chamada Thérapie d'échange et développement, que é terapia de troca e desenvolvimento, que é uma intervenção precoce para crianças na França. Depois eu estudei bastante a disciplina positiva e neuromodulação. meu perfil, né, de atendimento profissional, eu atendo famílias com crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente transtorno do espectro do autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de aprendizagem, como a dislexia, por exemplo. Então, esse é o meu foco de atuação na clínica e eu trabalho com a disciplina positiva na orientação de pais. Então, eu recebo essas famílias, faço acompanhamento das crianças e dos jovens e auxilio aí os pais em toda essa relação, em todo o planejamento de como se relacionar com essas crianças, de como fazer com que o dia a dia em casa e na escola se torne um motor, seja frutífero, para que elas possam avançar os degraus que para elas às vezes são um pouquinho maiores que os da maioria.
A Luciana, além de ter todo esse currículo e falar um francês assim, charmosérrimo, ela tem aqui atrás, na mesa dela, é que vocês não estão vendo, mas eu estou vendo porque ela me mostrou. Ela tem uma orelha bem grande, que é uma escultura de uma orelha bem grande, e uma boca bem pequenininha. E essa mulher é fonoaudióloga. Então, assim, ela tem que escutar bastante. E ela diz que quando ela fala, ela tem que encontrar as palavras corretas, tem que encontrar a maneira correta de abordar, sem sermão. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito hoje. Então, aperta o cinto se você estiver no carro, se você estiver cozinhando, presta atenção na faca afiada. Mas vai anotando e vai prestando atenção, porque os nossos filhos vão crescendo, quando chega na adolescência, acontecem esses impactos assim na vida, como se a porta estivesse fechando na nossa cara. Meu filho não quer mais ir para a escola. Ou ele está realmente despreparado emocionalmente. Aí você fala: nossa, será que tem alguma coisa aí que está acontecendo na adolescência que não estava na infância? Ou será que estava na infância, mas eu não percebi? E agora na adolescência aquilo ficou tão exagerado que não tem como evitar. Lu, conta pra gente quais são os três maiores transtornos que você diagnostica aí no seu consultório.
Fernanda, isso que você colocou é uma verdade, uma coisa muito atual, porque em virtude da pandemia, inclusive, a gente tem recebido cada vez mais adolescentes, então 12, 13 anos, sem diagnóstico, com exatamente essa queixa que você colocou, não quer ir para a escola. Por quê? Porque como teve boa parte da infância em casa e fechado, aula online, né, por conta da pandemia, ficou mais difícil de fazer esse diagnóstico mesmo. Então, foi tudo colocado assim como uma questão emocional, vamos esperar mais um pouco, é por conta da pandemia, e não é bem assim. Então, um transtorno do neurodesenvolvimento, como o nome já diz, ele aparece durante o neurodesenvolvimento. Então, os primeiros sinais, eles aparecem muito cedo, mas dependendo da gravidade, né, do tamanho dessa dificuldade, vamos dizer assim, eles são mais perceptíveis ou não. Então, muitas vezes, a família deixa para depois, porque coloca, ele é muito pequenininho, vamos esperar mais um pouco, ele tem o tempo dele, quando é mais jovem, ou então foi isso, vamos esperar passar a pandemia, porque daí tudo vai melhorar, porque agora ele não quer mesmo estudar, essa coisa da aula online, e aconteceu exatamente o contrário. Quando chegou aí na aula presencial de novo, agora é que o jovem não quer ir para a escola mesmo. O transtorno do desenvolvimento, ele aparece desde a infância, né? Então os sinais, os sintomas aparecem desde cedo, e eles são caracterizados por dificuldades sociais, na aprendizagem, no contato, na interação, que de fato geram uma dificuldade funcional do indivíduo. Então, seja ela na interação com o par, seja ela na aprendizagem formal, seja ela na organização mental, no próprio controle dos movimentos. Então, esse é o perfil do transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é altamente herdável. Então, em geral, a gente tem outras pessoas da família com as mesmas características. Então, é muito comum a gente fazendo a anamnese, né, a entrevista inicial com as famílias, e aí, dali a pouco, a gente vai conversando e fala, nossa, ou o pai ou a mãe fala, nossa, mas eu também sou assim.
E aí você vai descrevendo os sintomas e os pais clicam: ah, nossa, eu também sou assim. Ou eu era assim na infância.
Essas características do transtorno do neurodesenvolvimento, elas acompanham o indivíduo sempre. Então, os adultos também têm essas características. É que, principalmente em indivíduos mais inteligentes, a gente vai começando a desenvolver estratégias para minimizar essas dificuldades. Então, a gente vai levando a vida da maneira melhor possível e vai falar, se eu fizer desse jeito, eu melhoro isso aqui, se eu fizer de outro jeito, para minimizar os sintomas, sabe? Mas algumas coisas são muito difíceis. Por exemplo, na fase adulta, que é uma grande preocupação dos pais que têm esses diagnósticos e que têm jovens em casa que também têm esse diagnóstico, é, por exemplo, eu não consigo pagar as contas. Eu tenho dinheiro, mas eu não pago as contas. Não, mas como assim? Ah, eu perco a data de pagar a conta, eu não consigo me organizar, não sei qual conta eu tenho para pagar, eu não sei se eu paguei duas vezes a mesma conta. Então, a gente vai desenvolvendo estratégias para que as crianças e os jovens, quando cheguem nesse momento da vida, já sejam capazes de fazer esse gerenciamento. Então, essa, na verdade, é a
Que
grande.
legal, habilidade de vida.
Exato. Que esse, na verdade, é o grande objetivo das terapias, né? Desenvolver autonomia, habilidades de vida de uma forma funcional.
Ótimo. E só para a gente recapitular, então, quais são os três diagnósticos que você mais gerencia aí, né?
Aqui é a dislexia, que é um transtorno específico da aprendizagem, que é de origem neurobiológica também, e também acompanha o indivíduo por toda a vida. O transtorno déficit de atenção e hiperatividade e o transtorno do espectro autista. Então, esses são os diagnósticos mais frequentes. Inclusive, eu acredito que na maior parte do mundo, por exemplo, no transtorno do espectro autista, esse ano, o CDC dos Estados Unidos, né, diz que, olha, aos 8 anos de idade, uma em cada 36 crianças recebe diagnóstico, está dentro do transtorno do espectro autista. Então, assim, é muita gente.
Nossa, não tinha noção.
É muita gente. Principalmente, o que que mudou? Principalmente a quantidade de diagnósticos de graus mais leves, que são justamente esses indivíduos que chegam, às vezes, para a gente mais tarde, que às vezes chegam para a gente como adolescentes, principalmente as meninas, mascaram muito a sintomatologia. As meninas são ótimas em mascarar a sintomatologia.
É, nós somos mesmo. Nós somos incríveis. Ô Lu, conta pra gente quais são algumas queixas dos pais que chegam para cada um desses três, se a gente puder ir assim em ordem, para eu conseguir até avaliar minha própria vida. Isso aqui tá me ajudando tanto, você não tem nem noção. Então vamos lá. Quais são as queixas da dislexia que talvez pais de pré-adolescentes ou adolescentes não tinham percebido antes e tem sinais aí, tem pistas o tempo todo, mas agora ficou mais evidente. O que que são as queixas?
Então, olha, quando existe uma questão de aprendizagem associada, hoje, nos pais de adolescentes, uma das maiores queixas é assim, ó. Ele não quer ir para a escola e ele sabia. Ele estava acompanhando a escola, de repente, ele não está acompanhando mais. Isso dos pais dos adolescentes. Porque antes, o que que a gente recebia? As crianças mais cedo e os pais diziam, olha, ele não está conseguindo se alfabetizar. Só que essa galera se alfabetizou na pandemia. Então, o fato de ter sido mais ou menos virou desculpa, entendeu? No sentido de que, ah, não, tudo bem. E aí os pais não perceberam. Então, hoje, a queixa do ela não tá dando conta da escola é uma, não quer mais ir para a escola, parece que ela aprendia e agora não aprende mais, é uma das mais comuns mesmo que a gente recebe hoje na clínica em relação aos adolescentes. Então, a chegada desse adolescente. Agora, a gente tem as outras questões também daquelas jovens que a gente acompanha desde pequenininho. Então, a maioria dos meus pacientes eu acompanho já há muitos anos. Então, desde ensinar a falar junto, né? Vamos trabalhar junto com a família. A alfabetização foi feita na clínica e aí agora eles têm aí 14, 15 anos, estão num outro momento da vida. Então, o que que a gente observa? Que existe uma probabilidade maior desses jovens acabarem tendo também alguns outros sintomas psiquiátricos associados, e isso gera uma questão familiar importante, porque daí a gente precisa de outro tipo de intervenção médica, outro tipo de intervenção com a própria escola.
Multidisciplinar.
Sempre multidisciplinar. Quando a gente fala de transtorno neurodesenvolvimento, o trabalho é sempre multidisciplinar, a gente não dá conta. E isso que você levantou é muito importante, porque quando chegam aqui os pais de adolescentes, eles acham que tudo é emocional. Tudo vai se resolvendo emocional. E aí tem uma questão que é importante mostrar para os pais que não existe progresso de desenvolvimento sem que a gente considere simultaneamente a faceta cognitiva, a faceta emocional e a faceta relacional do indivíduo. Entende? Não tem como dissociar especificamente. É claro que, dependendo do diagnóstico que eu tenho, e é para isso que serve o diagnóstico, eu vou deixar a minha mira mais precisa, sim, mas de acordo com o que a vida vai solicitando, aquele jovem está submetido numa sociedade que vai cobrar dele de diferentes formas, tanto nos aspectos da aprendizagem quanto sociais, coisas que nem sempre ele é capaz de fazer. E além do que, ele vem o quê? De uma sequência de emoções negativas ali, tanto pela quantidade de fracassos que ele teve por conta da aprendizagem e até às vezes pelo social, porque ele tem uma maneira muitas vezes de interagir diferente dos demais, né? Uma dificuldade maior, uma introspecção maior, às vezes uma dificuldade de comunicação associada na própria fala. Então, tudo isso vai dificultando ali o ambiente. Então, Essas emoções negativas ao longo da vida, elas vão esmagando qualquer potencial de aprendizagem no geral. Por isso que é tão importante também, eu acho que as famílias terem essa orientação em disciplina positiva desde muito cedo. Por quê? Porque elas conseguem formar um ambiente mais livre do medo, mais
E
seguro.
com menos rótulo.
Exatamente. Inclusive, se as escolas tiverem essa inclinação, isso acontece da mesma forma. Ali se torna um ambiente seguro. E toda vez que esse ambiente é seguro e livre de medo, o que que eu faço? Eu reabro as portas da plasticidade neural.
Ou seja, consegue pensar mais, ser mais criativo, querer tentar de novo, não se sentir um burro, um incapaz. Faz com que a parte cognitiva e da criatividade vá seguindo em frente. Ô Lu, eu tenho uma
Exato.
pergunta assim. É, para quem não sabe, está escutando a gente, o que é dislexia?
Tá?
E como é que são essas queixas assim na pré-adolescência e na adolescência?
Então é assim, a dislexia, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizada por uma dificuldade muito significativa na aprendizagem formal da leitura. Então a gente tem aí dificuldades específicas em algumas regiões do cérebro, mesmo que estão mais lentificadas, estão mais dormentes. Não estou falando de nada estrutural. Não é uma situação, um quadro neurológico, ou seja, eu não tenho uma lesão estrutural. O que que eu tenho? Uma diferença na conectividade cerebral. Então, eu tenho áreas que estão mais lentificadas, mesmo que, então, quando a gente olha num exame de imagem, está mais dormente. Eu não tenho uma perfusão sanguínea ou de oxigênio tão importante frente a uma solicitação ali de leitura, como eu tenho num indivíduo normoléxico. Isso é a dislexia e ela é altamente herdável.
Então, é aquele jovem que troca a letra.
Também, na verdade, a sintomatologia da dislexia, ela aparece desde cedo. Então, normalmente eu tenho crianças que muitas vezes têm dificuldade de fala, essas troquinhas de letra na fala também já aparecem, uma dificuldade maior no vocabulário. A gente pode observá-la desde muito cedo, as crianças têm uma dificuldade na nomeação automática. Eu sempre digo isso para as famílias: se tem uma pulga atrás da orelha, faz a avaliação.
E você faz isso, né?
Faço. Faço avaliação também. Assim, se tem uma pulga atrás da orelha, faz avaliação, porque, assim, os adolescentes massacrados pelas escolas e pelas famílias, pelo nível de exigência que se tem hoje, porque, veja, eu falo, eu admiro minha filha, o que que ela dá conta hoje, porque a agenda dela, eu na minha infância era assim. Então, assim, hoje eles dão conta de muito mais coisas, a gente exige muito mais. Tem o um lado muito bom nisso e tem o um lado difícil. O lado muito bom é que você aproveita, como a gente estava falando, da plasticidade neural, porque visto que a escola, vamos dizer assim, hoje em dia, as pessoas ficam muito mais tempo na escola. As crianças e os jovens ficam muito mais horas na escola do que nós ficamos.
E recebem muito mais informação.
Isso, exatamente. Porque a escola é justamente a instituição que sistematiza a educação. Então, essa sistematização, ela amplia esse potencial de plasticidade neural do cérebro. É isso que a escola faz, olha que sensacional. Principalmente na primeira infância, quando a gente tem um monte de plasticidade ali. Então, por isso que eu sempre falo que o professor dos pequenininhos, ele é o cara que mais precisa ser instrumentalizado e precisa de muita formação.
Ou seja, o educador da primeira
Sim.
infância, ele é chave na educação de um indivíduo. Por quê?
Exato. Eu vou falar um pouco da minha área, porque depois você até, eu quero que você fale da disciplina positiva também nesse sentido. Mas se a gente for pensar no período de alfabetização, por exemplo, o que o educador faz é mudar a citoarquitetura neural. Olha que bonito que eu falei agora.
Lindo, repete.
Não é lindo? O professor alfabetizador, ele faz o que o engenheiro genético não faz. Então, ele modifica mesmo ali, converge neurônios, ele ativa áreas, transforma áreas cerebrais mesmo. A gente cria uma área específica, né, da leitura ali, através do que é ensinado na escola nessa época.
Mas isso por meio do relacionamento, né? Você falou em três áreas: cognitiva, emocional, relacional. Fiz um triângulo aqui. E ele está na área relacional?
Isso por meio da alfabetização. Não, isso por meio da alfabetização. Agora, é isso que eu ia falar. Todo o padrão de interação, tanto do, principalmente de quem a gente admira, então, tanto do professor, do educador, e isso vale, sobretudo na primeira infância, mas vale para o adolescente também. Todo o padrão de relação que tem essa admiração, então, o professor, os pais, então, esses padrões de interação, principalmente no começo da infância, contribuem para o não desenvolvimento secundário de problemas de conduta, por exemplo.
Não, isso é pesquisa, isso é base em estudo.
Isso é pesquisa. Isso é base em estudo e essas evidências aparecem principalmente no TDAH. Isso está escrito no DSM-5.
Lu, isso é fascinante. Olha a importância da primeira
É.
infância como pais, como educadores, babá, educadores da primeira infância dentro da escolinha, da
Exato.
creche. Gente, isso é gigante.
Então, e quando que aparecem esses problemas de conduta, Fê? Na adolescência. Você não vê isso na infância. Só que você tem que fazer a intervenção na infância, entende? Por isso que quando eu falei isso da disciplina positiva, é fato, a disciplina positiva é um modificador de curso. É um modificador de curso da vida. Sobretudo de quem tem alguma dificuldade, como um transtorno do neurodesenvolvimento. Quando a família está bem instrumentalizada, quando os professores estão bem capacitados numa abordagem como a disciplina positiva, ela é capaz de modificar o curso de uma situação ali de circunstâncias que a gente tem desde que nascemos, vamos dizer assim, entende?
Que é a planta da casa, né? Que vai reerguer e na adolescência vai ser reformado.
Exato.
Então, se um adulto chega para uma criança, um bebê, e começa a gritar, começa, por que você fez isso de novo? Né? Isso vai fazendo com que a estrutura neurológica vai ficando com medo, vai se retraindo, porque que bebê, que criança pequena não quer ser adorado pelo seu cuidador. É uma questão de sobrevivência. Então, ele ativa mais a amígdala, que é a fuga e luta, e retrai a parte cognitiva. E se essas experiências se repetem, vai danificando ou então vai diminuindo o potencial cognitivo que esse indivíduo tem.
Exatamente. E sabe o que que acontece também no decorrer, principalmente da adolescência? Porque quando a gente vai sendo uma criança maior, né, vamos dizer assim, uma das coisas que se trabalha muito é o metaconhecimento.
Adoro.
Então, a gente vai se treinando e a escola também trabalha isso, né? A própria autoavaliação, que é aquela capacidade da gente simular mentalmente o que aconteceria se a gente fizer isso ou aquilo. E isso tem um papel fundamental na aprendizagem humana. Só que o que que acontece? Quando a gente é muito criticado, olha que coisa interessante. Uma área cerebral aprende a criticar a outra. E aí a gente aprende baseada nesse modelo, entende? Então o que que acontece? Em vez do nosso cérebro colaborar com as aprendizagens, ele passa a competir. Então as opiniões que a gente forma ao nosso respeito, ali mais para a fase que a gente já está, uma criança mais velha, vamos dizer assim, e na adolescência, principalmente, elas nos ajudam a progredir ou não nas nossas aprendizagens. E quando a gente começa a competir mesmo, vira o quê? Um ciclo vicioso de fracassos, que é como chegam os adolescentes aqui.
Um autossabotador.
Exatamente.
E mesmo assim que a gente fala, não, você consegue, olha só quanto você conseguiu até aqui, mas no padrão de pensamento dele já tem tantas evidências de fracasso que vem alguma coisa falando, não, você tem sucesso, você consegue, você é inteligente, choca com esse padrão de crença de que eu não consigo, por causa das evidências de que eu não consigo.
Exato.
Olha quanto eu estudo, olha só quanto eu estudo, professor, eu estudei, fiz o resumo, daí chega na prova. Tira 2 em vez de tirar 10.
Exato.
Pronto, já é outra evidência. Pô, se eu estudei tanto assim, tirei 2, não tem mais o que estudar. Então ele desiste de si mesmo. E aí vem aquela o emocional falando em cima: vou fazer outra coisa, vou largar a escola, não vou fazer nada.
Exato. E os colegas vão para cima ou deixam de lado. A escola cobra, porque precisa mostrar resultado. Vai vir aí, né? Vestibular, você tem que se preparar para a faculdade. A família já não sabe mais o que fazer, já troca de escola 3 vezes, porque daí o problema é a escola. Tem isso também, e não é bem complicado mesmo nesse sentido. Assim, o quanto a gente precisa apoiar essas famílias e principalmente mostrar para esse jovem que ele é capaz. Porque todo mundo é capaz de aprender. É que às vezes a gente tem, como eu falei, como a gente começou falando, né, o degrau é um pouco maior. Então a gente precisa de mais virtude, vamos dizer assim, para chegar. Porque não é aquela ideia do dom, né? Aprender não é dom, não vai cair do céu. Nossa, ele tem o dom da leitura. Não é isso. Não existe dom da leitura. A leitura não é algo nato. A leitura é um código que a gente precisa aprender, uma coisa que a gente inventou. O cérebro não é pronto para a leitura.
Mas algumas crianças têm mais facilidade, começam a ler aos 4 anos, né? Outras
Sem
têm
dúvida.
7 e ainda está aprendendo. Então tem um intervalo, né, Lu?
Na verdade, isso tem a ver com o perfil de exposição à estimulação de linguagem. Quando eu tenho um cérebro bem adubado nas áreas de linguagem, ali o hemisfério esquerdo potente, a criança tem uma facilidade maior para quebrar o código.
Ah, então são pais que conversam com ela, é isso? Professores que conversam, não está expondo a tela, né? Não está deixando lá o celular na mão da
Exatamente.
criança para assistir Disney, assim, não tem nada contra a Disney, mas às vezes, né, ela tá tão quietinha, deixa eu aproveitar, fazer mais trabalhar. É
Exato.
a linguagem com o ser humano, né? Não a linguagem com a tela.
Exato. Exatamente. E de uma maneira afetiva, respeitosa, porque isso também tem muito a ver, né? Assim, lembra que a quintessência da aprendizagem, justamente, é você poder se adaptar rapidamente ao ambiente de uma forma efetiva, principalmente quando aparece alguma coisa volátil nesse ambiente. Então, por exemplo, se eu apanho todo dia, chega uma hora que eu acho normal apanhar e eu vou bater. Isso é habituação. Isso prejudica os meus processos de aprendizagem formal, né, no caso da leitura, por exemplo, porque eu vou criando traumas, essas emoções negativas vão gerando medo e isso vai minando o que seria uma cola cognitiva. Então, eu tenho uma dificuldade maior para aprender. E a outra coisa também é, por exemplo, tudo que a gente está falando só vale quando questões imperativas, como fome, doenças sérias, dores de barriga, enfim, estão sanadas. Então, quando você não passa fome, quando você tem o mínimo para ser digno, vamos dizer assim, né, você começa a pensar
As
mais
necessidades básicas, né? Você tem abrigo, tem um cuidador,
afetivo, preferencialmente, respeitoso.
tem as suas necessidades fisiológicas atendidas, de fome, de usar o banheiro, a fralda é trocada, né? A gente está falando isso de
Isso.
primeira infância, gente. Alguém tem que trocar a fralda dessa criança.
Exato. Então aí eu consigo parar para pensar numa forma com a qual vou me relacionar com o outro, como é que eu vou poder satisfazer essas outras necessidades básicas do indivíduo de uma maneira adequada, mas estão falando em tudo isso, né, para as famílias que não estão nessa situação de vulnerabilidade tão significativa, porque se tiver assim, realmente é isso que precisa ser resolvido de imediato. Mas se não, o que é que a gente precisa? A gente precisa cuidar dessas relações desde a primeira infância, principalmente do padrão de interação familiar, como do padrão de interação do professor, que também é uma figura de afeto e de modelo ali para a criança, para que ela se desenvolva da melhor forma possível e para quando a gente chega ali, chegue no período da adolescência, independente deste jovem ter um transtorno ou não, a gente minimize a probabilidade, vamos dizer assim, de gerar problemas de conduta. Então, daí
Tá.
isso é tão relevante que a gente está falando, porque você vê como é que estão as situações das escolas hoje aqui, né, no Brasil e no mundo. Tem ataque toda hora.
Infelizmente. Ô Lu, tem tempo da gente falar do segundo e do terceiro, que seria o TDAH e depois o TEA? Dá
Tem.
pra gente falar assim brevemente?
Dá, então, que a gente está falando da dislexia, né? E a gente já falou um pouco de tudo misturado, deixa eu te falar, porque do TDAH vale bastante tudo o que eu falei, principalmente dessas questões do problema de conduta. O da dislexia, na verdade, Fê, que eu queria voltar então um pouquinho, que eu não falei, o que é que precisa, que é diferente do TEA nesse sentido? A gente precisa trabalhar bastante tanto as questões, né, como eu falei, que o professor na educação infantil, no período de alfabetização, ele transforma ali o cérebro na aprendizagem. No indivíduo que tem a dislexia, ele precisa de mais investimento para fazer isso. Então, normalmente, é nessa fase da alfabetização que se percebe a dislexia. Então, tentou alfabetizar, nossa, a professora fez de tudo e não conseguiu. Por quê? Porque ele precisa de mais exposição à correspondência grafonêmica, ele precisa de mais instrução e consciência fonológica, ele precisa de mais tempo e mais investimento para conseguir fazer essa mudança aí da citoarquitetura neural. No TDAH, nem sempre isso acontece, porque existem indivíduos com transtorno déficit de atenção e hiperatividade com a dificuldade de aprendizagem ou não. Então, eles podem ter esse transtorno bem específico da aprendizagem, ou a dificuldade de aprendizagem deles pode ser causada pela dificuldade de atenção, que são coisas diferentes, e não pelo tipo de processamento, entende?
Mas como é que isso se manifesta na pré-adolescência e na adolescência para a gente ficar ligado, falando, opa, preciso entrar em contato com a clínica da Luciana Marcílio, que é a Uniclin, falar, eu preciso fazer uma avaliação. Dá umas pistas aí para a
Então,
gente. Como se manifesta na adolescência?
em geral, a manifestação ela é do comportamento no sentido, como eu falei, refratário à escolarização, desiste de estudar, desiste, porque eu não dou conta, eu sou burro mesmo, eu sou burra mesmo. Olha aqui, como você falou, eu estudei e não consegui, eu não faço amigos, ou eu só consigo fazer amigos quando eu faço umas piadas nada a ver, daí eu chamo atenção e o pessoal está lá por isso. Essas são as grandes queixas e as coisas que os pais veem. Os pais chegam aqui normalmente descabelados com a questão escolar. É o mais comum. A rotina em casa é muito mais difícil de ser instalada, principalmente no TDAH e no TEA, em diferentes maneiras, mas instalar a rotina é uma coisa que precisa acontecer. Todas as aprendizagens do indivíduo, né? Então, é uma coisa, por exemplo, que a disciplina positiva ajuda muito, porque, em geral, na maior parte das famílias, se instala a rotina e se orienta a instalar a rotina sempre de uma maneira muito comportamental. E aí a gente tem uma quantidade de prêmios e punições muito significativas, sabe, Fê? Principalmente no TEA. No TEA é assim, né? Todo mundo faz tudo comportamental, independentemente do quanto de apoio aquele indivíduo precisa. Laudou que tem transtorno do espectro do autista, é abordagem comportamental para todo mundo. Isso não funciona para todas as famílias nem para todas as pessoas, sabe? E aqui na clínica, inclusive, a gente trabalha muito na instalação de rotina e tudo isso baseado nos pilares da disciplina positiva, de uma maneira muito mais relacional.
Lu, olha só o que eu já anotei. Exemplo de uma rotina bem típica, de uma dificuldade, como se a gente tivesse assim uma mosquinha dentro da casa dessa família típica que tem um adolescente com TDAH.
Então vamos lá, com TDAH, lição de casa. Nossa senhora, mas já até o chinelo fica em cima da mesa na hora da lição de casa. Todas as famílias sentam aqui e falam a mesma coisa. Quando consegue sentar para começar a lição de casa, sentou às 2 horas da tarde, deu 8 horas da noite, não fez nada. Passa uma mosquinha, ele já foi lá com a mosca, já cantou, já olhou a unha do pé, tudo já aconteceu, mas a lição não aconteceu.
Mas é diferente, Lu, do jovem que faz a lição na última no último
Um
minuto?
pouco diferente, assim, a procrastinação existe, é uma das características do quadro. A grande dificuldade, na verdade, do TDAH, eu acho que é muito mais do que atencional, é em gerenciar tempo. O gerenciamento do tempo é um caos. É como se o tempo para eles passasse de um jeito diferente. Então, por isso essa tendência de deixar, não vai dar, vai dar tempo. Como é que vai dar tempo, Joãozinho? Já são 8 horas da noite, você tem que comer, dormir, tomar banho, você não fez nada, né? Não, vai dar. E tá lá, viajando em outras questões, porque é isso, o tempo passa de um jeito diferente. Só que isso na vida prática é muito difícil e impede todas as outras aprendizagens mesmo, porque se eu não presto atenção, inclusive as questões de memória vão ser dificultosas. E aí, como eu não gerencio bem o tempo, o que acontece? A hora de dormir já foi embora, né, Fê? Porque eu vou dormir, sei lá que horas da noite. E se eu tiver um celular ali que me suga lá para dentro, aí é madrugada dentro mesmo.
E aí acorda cansado e o ciclo se repete no dia seguinte e é muito difícil quebrar. Agora eu tenho uma pergunta aqui que eu para você, especialista. Esse gerenciamento de tempo, ele é em todas as áreas ou é só na área da escola? Por exemplo, se ele gosta de futebol e ele gerencia o tempo para o futebol. Você fala, ah, mas não é tudo, é só na escola. Então ele é preguiçoso, ele não gosta da escola. Ou é em todas as áreas, Lu?
Normalmente é em tudo. Normalmente é em tudo que for prático e funcional. A diferença está naquilo que ele gosta muito. Então, naquilo que ele gosta muito, isso vai ser melhor. Por exemplo, ele é apaixonado por futebol. Vai ser melhor. Porque a volição, a vontade, o contato, a relação que ele tem com esse futebol é tão prazerosa, é tão benéfica, que ele dá um jeito de a coisa acontecer de uma maneira melhor, entende? Então, assim, em geral, rotina da casa e escolar é o pior.
Tá, isso é muito legal você estar tá falando para a gente ficar ligado. Isso é informação que vale o ouro. Muito obrigada.
Imagina, quando eu tenho um transtorno de aprendizagem, então, em geral, isso acontece relacionado mais à escola. Quando eu tenho um TDAH, isso acontece na vida prática. E quando eu tenho, por exemplo, um transtorno do espectro do autismo, dependendo do nível, alguns indivíduos que têm um excesso, vamos dizer assim, se preocupam tanto com o tempo, que é uma coisa quase fixa, por isso pode ser ali um hiperfoco, né? O tempo pode ser um hiperfoco desse indivíduo, ou então nem tem muita noção do tempo também. Então, gerenciamento do tempo é uma coisa que a gente precisa observar sempre. Claro que isso para as crianças é muito natural, elas precisam aprender isso, a gerenciar o tempo. Aqui eu uso muito ampulheta, Fê, para tudo.
Porque é externo o tempo. A gente consegue olhar.
Exato. Heterorregulação. Então é isso. Quando a gente fala de gerenciamento do tempo,
Que é fora.
heterorregulação, exatamente. A regulação tem que vir de fora para dentro, porque a minha autorregulação não funciona nesse sentido. Então eu preciso de apoio. Quanto mais apoio eu preciso, isso vale para qualquer transtorno no neurodesenvolvimento, tá? Quanto mais apoio eu preciso para realizar uma atividade, eu vou ter um nível mais grave desse transtorno. Quanto menos apoio, ou seja, mais autonomia eu tenho para uma determinada atividade, mais leve é o meu nível dentro do quadro,
Que
entende? É
interessante.
isso que vai mudando ali o nível, isso, de leve para moderado e grave. É o quanto de apoio eu preciso.
Que maravilha. Você é uma ótima professora.
Ah, obrigada.
Eu estou aprendendo tudo. Dá até vontade de estudar fonoaudiologia agora. E na tua clínica, você também passa por tratamento, né? Junto com outros profissionais. Quem está diagnosticado com TDAH também faz fono, é isso?
Sim, em geral sim, porque tem justamente associado questões escolares. Muitas vezes tem associado também questões na aquisição da fala. Todo aprender passa pela atenção. A atenção, ela é o pilar essencial de todo aprender. Então, vamos dizer assim, que todo aprendizado tem quatro pilares fundamentais, que é a atenção focada, que é justamente eu conseguir selecionar, amplificar e transmitir as informações relevantes. O que que eu faço? Na hora que eu durmo, então, outro pilar da aprendizagem é o sono, é a consolidação noturna. Quando eu durmo, eu sintetizo o que eu aprendi e aí eu vou transferindo tudo isso para quê? Para uma memória de longo prazo. Só o que eu amplifico e o que é importante. Então, se eu não tenho atenção, eu tenho uma dificuldade maior de aprender. E aprender é tomar posse. Aquilo pode ter sumido dali, mas aquilo está comigo, mesmo que eu não veja. Entende? Como está lá no nosso manual da certificação parental, escrito de uma outra forma, que eu até deixei separado aqui, mas que dentro da neurociência cognitiva a gente chama de envolvimento ativo. O outro pilar do aprender é o envolvimento ativo. E aqui até coloca assim, né? O reconhecimento de que os seres humanos aprendem melhor novos padrões de comportamento ao brincar com o material, uma aprendizagem experiencial, e descobrem o significado através da experiência em contraste, em vez de apenas lendo ou pensando. Isso é o que a neurociência cognitiva atual chama de envolvimento ativo. Esse é um dos pilares do aprender. O outro pilar do aprender, que isso é para todo mundo, tá, Fê? Não é só para o transtorno, muito, é para todo ser humano, né? A gente aprende assim.
Sim, faz
A
sentido.
outra coisa que é importante é o feedback de erros. E isso, pessoal das escolas que está me escutando, por favor, preste atenção a isso, porque é assim.
Isso é o quarto pilar?
Eu acho que eu falei fora de ordem, na verdade. O primeiro pilar é a atenção focada. O segundo é o
Sim,
envolvimento
o
ativo.
segundo é o.
O terceiro
Tá, o
o
terceiro é o
terceiro é o
sono.
feedback de erros e o ciclo de treinamento, que é justamente um ciclo de repetições diárias daquela atividade. Ou seja, para aprender, eu preciso fazer aquilo várias vezes. Que a disciplina positiva fala tanto
Tá.
disso, né? Vamos fazer juntos, dedique
Dedique tempo
tempo para
para
treinamento.
treinamento.
Exatamente, é exatamente isso, tá? Então, esse é o ciclo de repetições diárias e o quarto é a consolidação noturna. Então, tanto no segundo quanto no
Ah.
terceiro, eu acho que tem muita coisa da disciplina positiva que a gente trabalha muito com as famílias aqui. Então, esse feedback de erros é um drama, Fê. Principalmente nos adolescentes. Por quê? Para eles, feedback de erros está associado à punição e estigmatização.
E tirar privilégio.
Exatamente. Não está associado ao quê? A primeiro uma conexão, para depois uma correção e que aquela correção seja estruturante para o que vem à frente, entende? Então, essa é a grande questão, é que aí a gente mina a aprendizagem dos jovens, mina. Porque esse feedback de erros, para eles, está assim, calcado num terreno horroroso, assim, num terreno emocional muito cruel. Então, a gente acaba potencializando patologias, entende? Quando a gente faz isso. Então, às vezes, o indivíduo estava lá quietinho, né? Ele tinha uma tendência, um risco a desenvolver uma dificuldade. Que é isso, né? Normalmente, na infância, a gente vê alguns sinais, ele tinha um risco. E aí, dependendo desse padrão de interação do familiar, do professor, ou seja, dependendo do ambiente, esse ambiente vira um gatilho.
Claro, de algo que estava dormente, fica mais evidente.
Exato. Então, às vezes, o transtorno podia ser do tamanho de uma formiga. E, em virtude do padrão de interação, ele se manifesta como um elefante.
E aí você fala, de onde veio? O que foi que aconteceu? Nunca foi assim. E a gente leva um susto, né? Acho que até chega até essa expressão que a gente chama é denial, a gente nega que o problema existe. Né? Deve ser o professor, deve ser o
Exato.
celular, deve ser alguma coisa, mas isso tudo, na verdade, serviu de gatilho. Isso tem sido tão esclarecedor, Lu. A gente tem tempinho para ir para o TEA? transtorno do espectro autista?
Sim, claro. É a grande questão do consultório, né? As clínicas hoje estão assim, todo mundo, ninguém tem hora. Por quê? Justamente pelo perfil de avaliação. Hoje a gente tem uma quantidade de diagnósticos dentro do transtorno do espectro autista muito significativa, sobretudo dos indivíduos mais leves, porque antes se diagnosticava mais os graves. Que a gente chama hoje de nível 3 de suporte. São aquelas crianças, já que desde muito cedo às vezes não falam, se machucam, e que têm uma limitação mesmo ali no dia a dia, que precisam de muito apoio para conseguir fazer as mínimas atividades de vida diária, o básico, o essencial. Então, essas são as crianças mais graves, vamos dizer assim. Então, essa é aquela criança que a gente que está se balançando, que a gente vê às vezes nos filmes, né, que tem aquele padrão mais clássico, vamos dizer, né, do autismo. O quadro se chama transtorno do espectro do autismo. Então, ó, transtorno do espectro autista, né, espectro. O que quer dizer isso? Que eu tenho um leque de apresentações. Então, ele pode se apresentar tanto dessa maneira mais grave, como de uma maneira muito mais leve. E aí nós temos assim pessoas que têm autonomia, que têm uma vida, você olha e você fala, nossa, vida normal, mas que tem questões ali, pontuam dentro do transtorno, preenchem os requisitos ali do transtorno. Então, por exemplo, padrões repetitivos, estereotipados, uma dificuldade na interação social muito significativa.
Ixi, e daí, quando chega isso na adolescência, como é que isso funciona? Porque os amigos mudam demais, né? Ixi, Maria.
Exato.
No middle school, que é do sexto ao sétimo ano, as amizades, você começa numa semana, já é outra, né? E aí no high school também, que é do nono ao 12º ano. Então, isso é muito peculiar da adolescência, né? Então, quais são as queixas e quais são as pistas, Lu, para a gente ficar ligado?
O que a gente tem em geral são adolescentes absolutamente isolados, isolados, sem amigos mesmo.
E nem amigo virtual não conta, ou conta.
Pouquíssimo.
Tá.
Eles ficam na internet, mas não existe um padrão social. Normalmente é mais um padrão mesmo, ou de jogar, ou de se informar a respeito de alguma coisa que eles gostem muito, por um hiperfoco, mesmo uma área que eles têm um grande interesse. Então eles buscam conhecimento na internet nesse sentido. O social não é tão. E alguns deles nem se preocupam. É bom, porque às vezes o social é desconfortável. O nível de esforço, às vezes, que o indivíduo precisa fazer para a interação social é tanto que ele prefere se retrair. Mas isso não é para
É.
todos, tá? A gente tem jovens aqui do
Tá.
espectro, bem, até que com uma interação social boa, vamos dizer assim, mas que tem outras questões, por exemplo, padrões extremamente restritos. Então, olha, vai super bem na escola, nível intelectual alto, inclusive, olha, na dislexia, a gente tem disléxicos com padrão intelectual altíssimo, perfil intelectual alto. Então, entenda que a deficiência intelectual, ela é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ela é um quadro ali que pode estar associado ou não. Na dislexia, por exemplo, ela é um critério de exclusão. Se tiver uma deficiência intelectual, a gente não pode laudar a dislexia. A deficiência intelectual, ela é prevalente.
Ou seja, é um QI alto,
Que
de um superdotado.
isso, por exemplo, muitas vezes, o que que a gente tem que mapear ali na
Aí
superdotação?
ele entra onde? Porque às vezes pode ser isso também, né? O cara é superdotado, a menina, vai ver o QI lá, porque é
Exato,
super
exato,
alto e tem um transtorno.
exato, exato. Eu sempre falo assim nas escolas, ó, quando eu vou para lá, que as escolas tendem a, vamos dizer assim, queixar dos indivíduos que fazem barulho, vamos dizer assim, de quem dá trabalho. Mas aquele cara muito quietinho, que vai extremamente bem, mas não faz muitos amigos, ele é mais na dele.
É, que eles chamam de nerd.
Ele precisa ser visto. Ele precisa ser visto, entende? Porque assim, eu sou super nerd, Fê. Eu fui nerd a vida inteira. Mas eu tinha ali meu grupo nerd, entendeu? E ok, eu
É.
saía, fazia. Você consegue ter um social, mas para essas pessoas, às vezes, é muito difícil. Muito
Mas
difícil.
é importante a gente esclarecer e reforçar isso, Lu, porque às vezes tem mães e pais que escutam esse podcast e falam: Meu Deus, meu filho. É, tem poucos amigos, mas tem amigo, tem vínculo. Você sabe o nome desse amigo, você já viu ele na sua casa e o seu filho também já foi na casa desse amigo. É diferente de um jovem que está em casa e não, você não conhece ninguém.
Exato.
Você não ouve o nome das pessoas. Não existe vínculo, nem de um dia, nem de uma semana, nem de um ano. É zero. Não tem problema ter poucos amigos.
Exato.
A questão é não ter amigo nenhum.
É. E às vezes, quando existe uma chance ali de vínculo, o jovem não sabe como manter. Então, por exemplo, eu atendo um moço aqui, ele vai dando presente, entendeu? Porque ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. É a primeira vez que ele tem a possibilidade assim de fazer uma amizade. Então, o que que eles fazem juntos? Primeiro que ele não sabia para onde ir. Aí eles combinaram, né, de ir ao shopping. Aí quando ele foi ao shopping com esse colega, ele ficou comprando coisa para dar para o colega, entendeu? Porque não sabia o que fazer. Então,
Um jeito
mas é tão
assim.
fofo, ao mesmo tempo que você vê a vontade. Nesse momento, foi a primeira vez que eu vi nele ali, realmente assim, a vontade de se vincular a alguém. Né? Porque ele é um jovem com um transtorno do espectro do autismo, que eu trabalho com ele desde muito cedo. Né? Ele tem uma questão sensorial muito importante também. Então, para você ter uma ideia, quando ele chegou aqui na clínica pequenininho, ele não punha roupa nenhuma, ele vinha pelado. A avó dele trazia ele enroladinho assim, num tecido. Ele vinha peladão e ele vinha fazer. Ele não falava, né? Nessa época ele só tamborilava. Só tamborilava. E aí foi indo. Hoje ele se veste bonitinho. Tá? Ele tá enorme, muito maior do que eu e a ex, que agora vai ao shopping, né? Faz
É, porque ia ser
compras.
muito estranho, né? Um adolescente pelado no teu consultório.
Então, não, vai, bonitinho. Frequenta uma escola regular, uma escola que é super parceira.
Uau, que
Super
progresso.
parceira, então mega progresso. Veja, menino que é isso, não falava, demorou para falar, se alfabetizou na clínica e hoje caminha. Tem dificuldades? Tem. Existe um gap pedagógico? Existe. Existe uma dificuldade social? Existe. Mas ele saiu ali de uma situação de muito suporte que ele precisava para uma vida ali muito melhor. Então, é isso que eu acho que é importante, sabe? As pessoas investirem de fato nas crianças e nos jovens, pensando que assim, tudo que você puder investir nesse outro ser humano, porque isso é muito comum, sabe, Fê? Principalmente nos pais de adolescentes, eles vêm totalmente desacreditados. Eles acham que não vale mais a pena investir. O filho não tem jeito.
É, não dá mais tempo.
Meu filho não tem jeito, não tem jeito mesmo. E aí, por isso que eu falei, eles acabam indo mudando de escola ou desistem, falam, não, não vai mais estudar. O problema dele é muito emocional, olha, o emocional dele está estragado, eu escuto assim.
E daí, quando o jovem escuta os pais falando isso, esse é o atestado de que realmente não vale a pena.
De incompetência, exatamente.
É.
Então, assim, e é o contrário. Então, assim, é importante que as famílias entendam que o investimento precisa ser feito sempre. É, a gente tem que acreditar. Todo mundo é capaz em qualquer tempo. O que é que precisa? Se oferecer a oportunidade. Então, assim, nesses quadros, principalmente, não adianta a gente oferecer só um apoio emocional ou só o apoio cognitivo, como a gente começou falando. É preciso tanto a terapia psicológica, quanto a fonoaudiológica, a psicopedagógica, a integração sensorial. Então, são jovens que precisam de um acompanhamento multidisciplinar para que a gente não fique enxugando gelo, bem como as famílias precisam ser bem orientadas, porque senão é isso, você fica enxugando gelo e o jovem não desenvolve quanto ele pode. Então, o que que a gente recebe aqui? Quando a gente recebe adolescentes, é uma luta mesmo para que as famílias não assinem um atestado de incapacidade. Porque é isso, porque daí eles pensam, não vai dar mais, não tem jeito mesmo, eu só vou colocar na terapia porque eu
Eu já tentei de tudo.
já tentei dito, já mudou em todas as escolas, nenhuma escola dá certo. Tá vendo? Ele não vai aprender, não vai ter jeito, não vai aprender mesmo.
E o jovem escutando tudo isso.
E o que ele precisa, na verdade, é de mais tempo, mais paciência, mais investimento, tanto nas terapias quanto no treinamento das habilidades de vida ali mesmo. Então, assim, ele precisa de mais tempo, mesmo de mais tolerância diante do erro.
E ouvir dos pais, eu não vou desistir de você, eu estou do seu lado
Eu te amo.
o tempo todo, eu te amo, não importa o que aconteça, eu estou do seu lado, a gente vai continuar. Não existe um marco que precisa chegar aos 18, precisa ter completo, a gente vai continuar porque é uma coisa que você vai ter para o resto da vida. Eu vou te ajudar até onde você me permitir ajudar, mesmo quando você for adulto.
É isso. Ninguém fica para trás.
É, ai, dá até arrepio, Lu.
E é isso. É impressionante como as pessoas avançam, sabe, Fê? Então, me perguntam o tempo todo para mim, né? Puxa, eu trabalho na área 24 anos, sempre com o mesmo perfil de famílias. Eu nunca falo de perfil de criança, perfil de, porque é o perfil de família mesmo, né? Outro dia, uma colega falou assim para mim. Eu acho que você não compreende, talvez, que eu tenha esse quadro e por isso eu não consigo fazer. O que é que eu respondi para ela? Olha, eu conheço o quadro, mas Eu acredito na força da tua alma. Não importa o diagnóstico, o laudo que você tem. Importa é a força que você tem para se mover diante disso. E a família faz parte disso, a escola faz parte desse motor. Eu preciso parar de me queixar acerca do que o mundo fez comigo, sabe? E passar a pensar no que é que eu vou fazer com o que sobrou de mim. É isso. Não importa o que tenha acontecido, se você teve um acidente, se você teve um montão de traumas, se você teve uma sequência de fracassos, de insucessos. O que é que vamos fazer agora? Então, a família que chega com um adolescente, assim, esse é o seu momento, família. É o momento da família que tem um adolescente. Vamos juntos arregaçar as mangas e trabalhar, porque é isso que vai mudar a
Isso
rota.
aí, é isso aí. Olha, e nessas palavras sábias que a Luciana passou agora, tem um livro chamado A Coragem de Ser Feliz, de um terapeuta adleriano, Ichiro Sakamuta. A Coragem de Ser Feliz, e ele fala exatamente isso. Não importa o que aconteça, ele dá essa frase para os pacientes dele. O que você vai fazer a partir de agora? Então, tem tudo a ver com o que você está falando. Aconteceu, aconteceu, é ruim, é desesperador, a gente perde a esperança, a gente fica sentindo, cadê o meu sistema de suporte? E às vezes a gente fala, tem que passar por isso, vamos fazer da melhor maneira possível, porque apoio tem, recurso tem. Eu nunca escutei de toda essa hora que a gente passou juntas, a Luciana falou, não tem jeito, Fernanda. Não, sempre tem jeito. Vai ser um pouco mais difícil, vai ser mais trabalhoso, mas tem jeito. Vai existir um tratamento que é customizado para sua família. Mas para isso, precisa dar o primeiro passo, que é a vontade.
E por quê, Fê? Porque a gente tem enraigado na gente o foco na solução.
É, que é a disciplina positiva, né? Vai
Exatamente.
encharcando a gente com esperança. Foca na solução.
Exato. Então a gente não culpa, a gente não culpa ali a dificuldade, não culpa passado, nada disso. A gente foca na solução, a gente foca na reparação, a gente foca na cooperação, em promover essa cooperação familiar, escolar. Para quê? Para que a gente mude o rumo.
E isso é saúde mental. Não fica aí parado reclamando, se
Isso.
vitimizando, não. Faz alguma coisa enquanto tem tempo. E tem tempo enquanto você estiver respirando.
Exatamente.
Quando você para de respirar, não tem mais tempo.
Exato, porque somos adaptáveis, exatamente. É maravilhoso isso, né? É dinâmico, é maravilhoso. Então vamos aproveitar isso. E tem recursos teóricos, científicos e relacionais para isso. Então vamos em frente.
Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de medicina que vocês receberam hoje, gratuita, tá? E se você gostou, agradeça a nossa professora, a doutora Luciana Marcílio, da Clínica Uniclin. E eu queria perguntar, nesse contexto da nossa conversa do transtorno do neurodesenvolvimento, Lu, adolescente não precisa de sermão, adolescente precisa.
De amor, respeito, de um olhar mais flexível, de mais orelha e menos boca.
Você fechou o ciclo! Caramba, essa mulher é incrível, gente. Tem que conhecê-la. Dá os seus contatos para o pessoal te seguir, mandar DM, marcar consulta com você. Eu quero assim que a sua agenda fique lotada
Obrigada,
para você
Fê. Olha.
ajudar centenas e milhares de famílias.
É isso, é isso que eu espero, assim, tenha tocado centenas e milhares de pessoas hoje no sentido de poder ajudar mesmo e de fazer parte. Eu quero fazer parte, é isso que eu falo, e eu também quero que a disciplina positiva faça parte da vida dessas famílias para que a gente possa melhorar cada vez mais aí todo o potencial de cada um. Então, se você quiser conversar comigo, eu estou à disposição. A clínica fica em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Então, você também me encontra no Instagram, arroba UnecleanSP, UnecleanSP, assim, né? Luciana Marcílio. E, ou então você pode chamar a gente também no WhatsApp 11 930 90 1312. Estou à disposição.
Anota, repete, repete aí para o pessoal anotar.
Arroba Uneclin SP 11 930 90 1312. A gente tem vários cursos, também formações, principalmente na área de alfabetização, fônica, consciência fonológica. Então, o que a gente puder partilhar de informações com os professores, com as famílias, podem contar comigo. Estamos juntos.
Olha, eu vou pedir um favor, você dá um beijo, um abraço na Bel e falar que foi meu, tá?
Ah, pode
Porque eu
deixar.
adoro o sorriso dela quando ela aparece aí no teu canal no Uniclean SP.
É isso aí. Ah, e ela também te adora, né, Fê? Porque, afinal de contas, foi a professora que chamou ela, conversou com ela. Que legal, né?
Prof. Muito obrigada, Lu. Um beijo.
Obrigada mesmo, Fê. Um beijão. Tchau.
Hoje aprendemos que adolescentes não precisam de sermão. Eles precisam de conexão, limites, tempo, espaço, compreensão. Nossa, são tantas coisas. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe. Espalhe esse episódio para todo mundo que você conhece, que está se sentindo sufocado, perdido, estressado com adolescente, já não sabe mais o que fazer. Pega o link e compartilha na sua rede social para multiplicar conhecimento que vai diminuir o estresse e aumentar a compreensão entre as pessoas. Eu te agradeço muito por isso. Quer me dar um feedback? Quer participar do podcast? Então, me envie uma DM no perfil @filosofiapositivooficial. Eu vou adorar saber o que você achou do conteúdo de hoje. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.